Está no ar, o Jornal do Senado.
MP que muda a taxa de juros do BNDES é lida no Senado e pode ser votada na próxima terça.
Renan Calheiros afirma que delações vêm sendo desvirtuadas para atender a interesses pessoais.
Comissão aprova relatório de medida provisória sobre renegociação de dívidas não tributárias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A medida provisória que trata da nova taxa de juros do BNDES foi lida no Senado e pode ser votada na próxima terça-feira.
Para ter validade, a proposta precisa ser votada até o dia 7 de setembro. As informações com o repórter Gustavo Azevedo.
A medida provisória 777 cria a taxa de longo prazo em substituição à taxa de juros de longo prazo, que será utilizada a partir de 2018 como referência para empréstimos do BNDES que utilizem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo da Marinha Mercante. A TLP terá como base juros de mercado vinculados a um título do Tesouro Nacional e a variação do IPCA. Já aprovada na Câmara, a proposta precisa ser votada no Senado até o dia 7 de setembro para não perder a vigência. Líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou a importância da aprovação da medida para a retomada do crescimento econômico.
E nós vamos aprovar a TLP porque é importante para reduzir o juro estrutural no Brasil, para beneficiar a maioria dos brasileiros.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, questionou o calendário para a votação da matéria. Ela lembrou que, por acordos anteriores, os senadores teriam mais tempo para analisar o texto de medidas provisórias.
É uma medida provisória significativa, uma medida provisória que mexe profundamente com a forma como o Estado brasileiro atua em prol do desenvolvimento da nossa economia. Mas isso é um acordo que existe, não é com a oposição, é com todo o plenário.
Se aprovada, a medida provisória seguirá para sanção presidencial.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lamentou que a colaboração premiada esteja sendo desvirtuada para atender a interesses pessoais e políticos.
Segundo ele, algumas autoridades do Ministério Público Federal tentam retalhar políticos com os quais não têm afinidade, prendendo ilegalmente e obtendo informações falsas de delatores fragilizados.
Renan lamentou que, depois da divulgação de todas as informações, o Judiciário tem revisto algumas delações. Segundo o senador, também tem sido difícil obter o direito de resposta.
Renan Calheiros afirmou que ninguém teve o cuidado de procurar saber se os inquéritos que pesam contra ele foram instaurados adequadamente ou por meio de delações falsas.
Daí a necessidade de pensar no aperfeiçoamento do Instituto da Colaboração Premiada, que bem conduzida produz excelentes resultados, permitindo a descoberta de provas de crimes, mas não deve ser desviado para servir à impunidade e à perseguição de pessoas inocentes. Condenações seletivas, antecipadas e sem provas, não fazem bem ao processo democrático.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que há um ano o Senado Federal aprovou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
De acordo com Fátima, a política conservadora de Michel Temer e seus aliados alterou as leis do trabalho, cortou investimentos em educação, avançou na privatização e retrocedeu nas demarcações ambiental e indígena.
Os resultados de um ano de golpe são catastróficos, especialmente para mais de 15 milhões de brasileiros que estão desempregados. Prometeram uma ponte para o futuro, mas estão, na verdade, entregando uma ponte para o passado, para um passado de absoluta exclusão social.
Comissões.
Avança no Congresso a medida provisória que institui o Programa de Regularização de Débitos Não Tributários, PRD, para a renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas com autarquias, fundações públicas federais e a Fazenda Nacional.
Estão à lista dívidas com o INSS, o INCRA, além de multas de natureza penal, eleitoral, administrativa e trabalhista. Repórter Marcela Diniz.
O governo federal pretende arrecadar 3,4 bilhões de reais com o PRD. Na comissão de deputados e senadores que primeiro analisou a MP, foi aprovado o relatório do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, com modificações ao texto original. Uma delas foi proposta pelo senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, que inclui no PRD as dívidas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Outra alteração acatada pelo relator permite a conversão de parte do pagamento de juros e multas em investimentos públicos, ideia que contou com o apoio da deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais.
Permitir que uma parte da quitação dos débitos se fizesse na forma de investimento público, que afinal de contas é para o que a estrutura do Estado existe.
Também foi aprovada a emenda que exclui do PRD quem deixar de pagar 6 parcelas do refinanciamento de forma alternada. Pelo texto original da MP, a exclusão se daria já na terceira parcela não paga. O relator Wilder Moraes, do PP de Goiás, acredita que as mudanças melhoram a proposta do Executivo.
Acatando as emendas que a gente entendeu que era importante e dizer aqui, então, que a gente possa aprovar agora, então, a medida provisória.
Pelo PRD, poderão ser quitados os débitos não tributários vencidos até 31 de março de 2017. Agora, a MP 780 será analisada pelos plenários da Câmara e do Senado.
A situação dos imigrantes brasileiros no Suriname só será resolvida após a ratificação de um acordo pelo país vizinho que faz fronteira com os estados do Pará e do Amapá.
Este foi um dos pontos levantados durante sabatina em comissão do Senado, que aprovou 2 indicações para embaixadas brasileiras no exterior. Repórter Floriano Filho.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou a indicação de Laudemar Gonçalves Neto para embaixador do Brasil no Suriname. O diplomata explicou que a comunidade brasileira naquele país é basicamente formada por garimpeiros com pouca instrução. Quando aumenta o preço do ouro, mais brasileiros cruzam a fronteira. Esses trabalhadores já foram mais de 40 mil. Segundo Laudemar, o governo estima que de 15 mil a 30 mil brasileiros morem no Suriname atualmente.
Obviamente que, por conta dessa situação, acaba havendo permanência irregular no país.
Um acordo assinado em 2004 para regularizar a situação da comunidade brasileira ainda não foi ratificado pelo Suriname. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu que o aumento do comércio poderia fortalecer a relação entre os dois países também em outros setores.
A troca bilateral muito mais de exportação do que de importação, né? A importação do Brasil, a balança é favorável ao nosso país, mas muito pequena ainda.
A Comissão de Relações Exteriores também aprovou o nome do diplomata Agemar de Mendonça como próximo embaixador brasileiro na Armênia. Os dois nomes ainda precisarão ser confirmados pelo plenário do Senado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou preocupação com a demora na regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão.
O senador agradeceu a todos os parlamentares que se dedicaram pela aprovação do projeto e listou os próximos passos que o governo deveria tomar para melhorar a vida das pessoas com deficiência no país.
O grande desafio do momento é colocarmos em prática esse instrumento em todos os municípios, estados e a União, garantindo no plano plurianual e na lei de diretriz orçamentária recursos que garantam a execução dessas políticas. Sabemos que algumas ações já estão sendo realizadas nesse sentido, mas eu digo, fizemos muito, mas temos muito por fazer.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, afirmou que a política de fronteira do Brasil deve ser discutida por representantes de todas as localidades envolvidas, inclusive as de outros países.
Para o senador, além da questão de segurança, com o contrabando de produtos e o tráfico de pessoas, drogas e armas, a política de fronteira deve ter como foco a qualidade de vida das pessoas.
Nenhuma política de segurança em área de fronteira será bem-sucedida se não previr a instrução mínima de comunidade que vive diariamente as dificuldades da composição de uma rede internacional com a construção de escolas, hospitais, creches, rodovias, infraestrutura de água, esgoto, energia, internet, a comunicação e tudo mais necessário.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.